Beleza? Está começando mais uma live nos canais da Kickoff Brasil. Eu sou Caio César e nesta noite, ainda noite de sexta-feira, dia 19 de abril de 2024, está começando a terceira live da nossa série, né? Que está apresentando aqui os principais prospectos da classe de 2024 do NFL Draft. Agora a gente vai começar a defesa, né? Já tivemos duas lives aí onde a gente tratou das posições de ataque. Na primeira, quarterbacks e jogadores de linha ofensiva. Na segunda, wide receivers, tight end. Saúde pro André, que espirrou ao vivo. Um abraço pro André, que em vez de fechar o microfone, fechou a câmera.
Sabe qual é o melhor? Peraí, teste. Cara, simplesmente eu desliguei o meu microfone. Meu microfone tá desligado. Mas simplesmente continua saindo áudio, pô.
Que bizarro, cara.
É porque provavelmente tem que mudar na configuração do.
É, provavelmente.
Da plataforma.
Pode ser, pode ser.
Porque assim, tá pegando o áudio do notebook.
Pô, não!
Cara, é muito bom, velho. Que momento maravilhoso.
Agora tu tá no mudo.
É, agora tá mutado no StreamYard. Cara, que momento maravilhoso. Mas já sei que você tá configurando lá.
Espera aí.
Agora mudou o áudio.
É, mudou. Pior que mudou mesmo.
Agora tá no microfone.
Ai,
não, cara, agora tá mudo.
Maravilhoso.
Pô, fui trollado. Pô,
Ó, vai dando saúde aí, ó.
Bom demais.
Fui trollado.
Mas como eu tava falando, a gente já teve, né, as duas lives, a primeira com QBs e OLs, a segunda com wide receivers, running backs e principalmente um tight end, que é o Brock Bowers. E agora a gente vai começar com a defesa. Né? Hoje temos jogadores de linha defensiva e pass rushers. Em algum momento a gente deve citar algum linebacker aí, mas aparentemente não tem ninguém que preste. Então a gente vai pontuar aí alguma coisa só pra dizer que citamos. E amanhã, né, no sábado, a gente vai ter a live pra fechar, né, a divisão aí por posições. Iremos falar de cornerbacks e safeties. Né, tem time precisando de corner, tem time precisando de safety. Então vai ser uma live bem legal nesse sábado, mas vamos focar nessa, onde a gente vai tratar de jogadores de linha defensiva e também dos pass rushers. Como vocês que estão ao vivo aqui com a gente já viram, e quem estiver na versão podcast já ouviu aqui a resenha depois do espirro do André, estou muito bem acompanhado mais uma vez com o nosso querido André Limas, e ela apareceu! Tal Rodrigues, boa noite, vou começar com as damas, o Andrezinho vai ficar por aí de vacilo, daqui a pouco ele fala de verdade. Tal, seja muito bem-vinda à nossa série de lives. Vamos embora, porque mais uma temporada de trabalho está começando para a gente.
Boa noite, Caio, André, a galera que está acompanhando na live, quem está escutando no podcast e nos principais agregadores. Fazia um tempo, né, que eu não voltava à minha casa. E a última live que eu fiz foi falando de draft em outro canal parceiro. Mas estamos aí, falando de uma classe não muito profunda de linebackers, de fato não existe classe, mas com bons nomes que prometem impactar a NFL quando chegarem lá, de edges e de toda a linha defensiva, e é sempre um prazer estar de volta à minha casa.
É isso aí, Andrezinho, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live, saúde mais uma vez para você, e é isso, seja bem-vindo, amigo.
Cara, trollado pelo StreamYard, trollado pelo meu microfone, trollado por tudo. Sexta noite, baladinha, falando sobre draft, né? Ninguém aqui foi pra balada, todo mundo tá curtindo a baladinha de draft. Dito isso, é muito bom estar com vocês. Tal, estava com saudade, já soltei as primeiras bombas no off, mas voltarei a soltar bombas aqui, porque se meteu com carioca é assim, cara. Não vai sofrer bullying pelo resto do dia. Enquanto a gente não dormir, o dia ainda é 19.
Em minha defesa, eu só tava falando do atraso por causa da minha síndica, que ela reclama do barulho, tá?
É, reclama com a tua síndica de novo, porque tu vai sofrer bullying por causa do... E crianças, não façam bullying com seus amiguinhos.
Não sigam o exemplo do André.
É, exato. Mas, enfim, dito isso, falar hoje sobre edge linebacker só, né?
Safety, defensive lineman.
Safety, corners e amanhã.
Exatamente. Amanhã é masterclass do André. Vai falar...
Amanhã é um monólogo.
Coleguinhas de posição dele. Mas é isso. Antes da gente partir realmente para...
Olha jogadores. Esse comentário do Rainan. Desculpa.
Ô, Rainan, eu só quero dizer uma coisa. Hoje, após passar uma prova para os alunos, né? Para os alunos, eu simplesmente estava no shopping ao lado do acontecimento do nosso querido tio Paulo. Em Bangu.
Onde o tio Paulo lanchou.
É, antes em Bangu. E, cara, só você que tá em casa, cara. Eu acho que o errado é você, porque, tipo assim, nós estamos em abril e tá tendo greve. Já tá errado, cara. A minha faculdade, eu tive prova ontem. Eu não tô errado, tô certo. Porque, assim, né? Eu não tô em greve agora. Vocês aí, de federal é isso aí, pô. O professor nunca quer dar aula.
Não, aqui apoiamos greves.
Estadual sempre tem aula. Mesmo sendo do estado do Rio que não tem dinheiro.
Eu não vou me meter em assunto greve, não, porque já dei uma confusão na época que eu estudava, que ó, vou te contar.
Quem nunca quase foi agredido por alguém do DCE, pô?
Veja.
Eu que estudava em particular.
Eu já levei esculhambação porque eu queria ter aula.
Pô, mano, em 2000 e Guaraná com rolha, não vou dizer aqui há quanto tempo eu estou na faculdade, mas em 2000 e Guaraná com rolha,
amigo, eu passei
tinha uma greve
na faculdade, pode dizer.
Que foi quase daí. O meu instituto ali não quis parar. A faculdade tinha sido ocupada pelos alunos, literalmente ocupada. Cara, tava um negócio nojento, porque a gente tava fazendo almoço no hall. Janta no hall. Tava um negócio meio... Sabe? Uma parada meio nojenta. Então, assim, eles estavam... E não era assim. Não foi a greve de 2018, não, filho.
Foi antes.
Foi antes.
A minha bronca foi essa de 18 aí.
A minha foi um pouco antes. A minha foi por conta de problemas no estado do Rio de Janeiro. Não foi por conta... É o que eu tô te falando. A situação estadual é diferente da federal.
Na época da Copa?
Não. Olimpíadas.
Eu
tinha acabado de entrar, eu tava no primeiro semestre. Eu tive uma semana de aula. Só fui introduzido no curso.
Eu apoiava as Olimpíadas.
Não, eu também.
Faz Olimpíada com faculdade, é isso.
Não, cara, e aí assim, os caras simplesmente invadiram e tal, e, porra, bizarro. Perdão pelo palavrão, mas, enfim. Eles, bizarro. E aí, tipo, o meu instituto ele não parou. Só que assim, a galera tentou agredir a gente porque a gente tava indo assistir aula. Né? A galera literalmente tentou atacar a gente. Mas aí depois, por questões insalubres, porque realmente... Primeiro que tava sem segurança. E segundo que não tinha limpeza. E aí... Tava insalubre. E sem segurança nenhuma. E, tipo, uma das pessoas do nosso instituto, inclusive, ela... Assim, não é sorte, mas poderia ter acontecido coisa pior. Né? O cara entrou na sala dela, com ela lá dentro, e roubou as coisas da sala, sabe? Equipamentos e tudo. Poderia ter acontecido coisa pior, sabe? Mas só levou coisas que depois a faculdade repôs, né? E como computador, impressora, essas coisas desse tipo. Mas não tinha segurança, não tinha limpeza, não tinha nada. Tipo, era saco de lixo. Cara, o nosso corredor, ele fedia. Tava fedendo.
Meu Deus.
O banheiro não tinha limpeza. Então, assim, não tinha... Chegou um momento que o pessoal do próprio instituto falou. Gente, não dá mais. Acabou, não tem como mais ninguém vir. Tá... Não tem segurança, não tem como... Sabe? E aí a gente parou e ficou até... O negócio começou em fevereiro. Ficou até outubro, sem aula.
Puta merda.
A gente praticamente voltou e era novembro. E aí, tipo, cara, bizarro.
Bom, eu estudei em faculdade particular. Essas coisas não acontecem em faculdade particular. Mas o Rainan colocou aqui, ó. Derruba a USP e levanta estádio. Eu, como ex-funcionária da faculdade de medicina da USP, concordo.
Concordo.
Mas dito isso, a gente já falou muito de faculdade. É sexta-feira, terça-feira é feriado no Rio de Janeiro. Eu só vou para a faculdade na quarta-feira, vou passar quase uma semana sem nada. Ainda tive que ir para a escola hoje, então assim, tá cansativo.
Sextou, vamos sextar falando de draft.
Eu não vou contar aqui minha experiência com greve, não, porque pode dar bronca para mim, então é isso. Realmente dá bronca.
Você foi grevista.
Fui não, muito pelo contrário.
Toque na sua porta, Caio.
Oi?
Toque da Polícia Federal na sua porta já.
Não, mas eu não fui grevista não. A bronca foi justamente o contrário. Aí deixa quieto.
Ah, então seguimos.
Mas vamos lá. Tá, eu tenho uma pergunta pra você, que foi a mesma pergunta que o André fez pra mim na primeira live que a gente fez. Inclusive, aproveitar pra mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aqui com a gente, né? No YouTube, na Roxinha, que a gente não fala por causa do YouTube, né? E também direto lá do X ou do Twitter, né? Felizmente estamos nessa dualidade de nomes. Mas tal, veja. A pergunta que o André me fez foi: como é estar na terceira escolha geral pela primeira vez? Porque até, tipo, o próprio Robert Kraft, ele bate nesse ponto de que é a primeira vez que, durante a gestão dele no New England Patriots, a equipe tá com uma escolha tão alta no draft. Então, eu passei meu sentimento na primeira live. Quem quiser assistir ali os primeiros minutos da live dos quarterbacks, eu passei ali qual era a sensação. E eu queria que você passasse um pouco do seu sentimento, de como você enxerga esse momento do New England Patriots de estar escolhendo assim tão alto pela primeira vez, em muito tempo.
Eu vou fazer um paralelo com o meu time de futebol, né? Que é assim, o Santos não vai ter recompensa de ter caído para a segunda divisão. Então é uma recompensa, não dá para chamar de recompensa, porque é uma consequência de um trabalho ruim. Um trabalho medíocre, para dizer o mínimo. E aí não estou falando que foi o trabalho do Bill Belichick, não é isso. Estou dizendo que o último trabalho foi ruim. E aí é uma consequência ter essa escolha. Certamente, torcedores dos Patriots não queriam estar nessa posição. A gente gostaria de estar na posição que está o Kansas City Chiefs, enfim. Mas é esperança de dias melhores, né? O recomeço, para colocar em uma palavra só, é um recomeço que vai demorar um tempo ainda, não vai ser para esse ano, não vai ser para o ano que vem, vai demorar um tempinho, mas é um recomeço, é a esperança de melhorar e de voltar ao lugar que o New England Patriots pertence, que é brigando por playoff, brigando por título de divisão e Super Bowl. Acho que é isso.
Então, feita aí, né, a introdução oficial de torcedores dos Patriots, né, nessas lives maravilhosas, vamos começar com, deixa eu ver aqui, a tal colocou edges primeiro, então vamos de edges. Vamos falar dos pass rushers aqui desse NFL Draft. Eu aparentemente, se eu não entendi errado, eu percebi que o André no off, aqui no pré-live, né, queria falar do Dallas Turner, então eu vou começar com a tal falando de Laiatu Lato, Edge de UCLA. Deixa eu só encontrar esse bendito desse jovem aqui na minha lista.
Este querido, este grande querido.
Exatamente, Laiatu Lato, Edge de UCLA, um jovem de 1,96m de altura, 117kg. Tal Rodrigues, Laiatu Lato. A primeira coisa que eu queria que você falasse dele é: você gosta muito desse nome, né?
Perfeito, nome incrível. Um dos melhores nomes do draft desse ano é o nome desse querido, Laiatu Lato. É muito fácil de falar. Tem um outro mano aí. Como é o nome dele? Peraí que eu vou procurar aqui, que eu não vou lembrar. Ah, ele é DL. Que é muito difícil de falar o nome dele.
Jezan Newton? É esse aí?
Não, esse tá fácil. É o querido Orhorhor. Ele é defensive tackle de Clemson. E assim, cara, a pessoa que chama Laiatu Lato, é muito fácil você falar o nome dele. Baita nome, baita nome. não é melhor do que os irmãos Sam Brown, mas ainda assim, um baita nome. O nosso querido Leato Lato. Jogador de UCLA, que eu particularmente gosto muito. Acho que em alguns lugares aí a gente pode até ver outros edges na frente do Lato, né? Porque ele é defensive end, na verdade, então eu gosto bastante deste querido. É, jogador de topo de primeira rodada, jogador de primeira linha ali. Ele tem boa postura, tanto em pé como com as mãos no chão. Tem um primeiro passo muito interessante. Muito interessante, uma explosão assim, absurda. E isso rende para ele um impacto bem, bem maior nos tackles. É, eu preciso parar de bater a perna porque tá tremendo a minha câmera. É, então ele tem um atleticismo muito interessante, apesar de atleticismo ser um problema dele, digamos assim. Ele é muito ágil nas corridas to sideline, né, corridas laterais e tudo mais. Tem um bom trabalho de mão para sair de bloqueio. Estou olhando aqui minhas anotações, alguma coisa que eu esqueci. É, ataca bem por dentro e por fora da linha. Mas existe um asterisco aí na avaliação do Leato Lato, porque ele teve fora por 2 anos por uma lesão no pescoço. Em 2020, quando ele jogava para o Washington, ele teve aí um brief medical retirement, né, aposentadoria médica por esse tempo. É, ficou em dúvida se voltaria a jogar ou não. Retornou em 2022 com números muito bons, já em UCLA, né, já não estava mais em Washington. É, e se tornou aí um dos principais prospectos de defensive end da classe. É, para mim, o principal, apesar de gostar muito do Dallas Turner, que o André vai falar e com certeza falará melhor do que eu. Vai falar alguma coisa, André? Não.
Não.
É que ele se aproximou, você acha que ele ia falar alguma coisa?
Não, eu tô... É que eu tô vendo outra coisa aqui rapidinho.
Mas, assim, além do problema médico, né, do Leato Lato, que é uma flag contra ele, porque não foi uma lesão simples, são 2 anos de uma lesão no pescoço, fora ali do futebol americano. Um medical retirement nunca é uma coisa simples. Ele tem um problema com o jogo corrido, né? A defesa contra o jogo corrido, ele não tem uma reação muito rápida, né? Não tem. Ele precisa ser mais ágil na defesa contra o jogo corrido. Mas ele tem um físico muito bom, ele tem um teto muito bom para ser desenvolvido, se a questão da lesão, aparentemente, né, nessa última temporada principalmente, se de fato a questão da lesão ficou para trás, sem dúvida ele é um cara para causar um bom impacto na NFL e ser um dos grandes defensive ends da liga. Acho que é isso, para não me estender muito.
André Limas, você tem algo para complementar sobre o Leato Lato ou a gente segue em frente?
Não, a Tal já foi perfeita nas suas palavras sobre o Leato Lato, né? É um cara que tem uma técnica apurada, para mim o melhor edge dessa classe. Um trabalho de mãos muito bom, um trabalho de pés, principalmente porque o edge não é só um trabalho de mãos, mas também um trabalho de pés. É o mesmo pensamento e mesmo a ideia do jogador de linha ofensiva. A gente acha que só porque eles estão utilizando a força nos braços, né, ou parece utilizar as forças nos braços e nas mãos, é que vem a base da técnica, mas a base da técnica, na verdade, vem dos pés. Né? Ter pés ativos, ter uma impulsão muito boa, ter um início de trabalho de pés, de movimentação, é importante. Footwork.
Acho que o André
começou. Voltou. Começou a minha internet a querer travar, fazer graça.
Voltou, André. Deu só uma leve congelada.
Foi só um delayzinho.
Tá, mas enfim, vou ser breve. Tanto que você pode ver aí vídeos do Aaron Donald fazendo footwork e tudo. Não era à toa que ele era o melhor defensive tackle da sua geração, né? E muitos dizem que até da liga. Isso daí eu não vou entrar nesses méritos, mas enfim. É, então, só para finalizar, eu tô com a Tal nesse quesito, de acordo.
Belezinha, André. Então a gente vai passar aqui para o segundo nome da posição de edge que a gente separou para esse programa. Dallas Turner, Ed Dibama. Ele também, 1,91 de altura, 112 quilos. Nos fala mais sobre Dallas Turner.
Dallas Turner é o segundo melhor outside linebacker dessa classe, né? Porque eu particularmente gosto de...
Oi. Acho que você bateu no seu microfone.
É, deu uma interferênciazinha.
Pera aí. Estão me ouvindo?
Agora deu uma melhorada.
Tá. Bom, Dallas Turner, né? Vamos voltar desde isso. Dallas Turner é o segundo melhor outside linebacker dessa classe. Por que eu tô falando isso? Porque Ed mistura tanto o outside linebacker quanto o defensive end. Bota todo mundo no mesmo bolo. Só que, cara, não é a mesma coisa, né? Outside linebacker é uma posição, defensive end é outra, e no tanto que eu coloco ele como terceiro dessa classe. Por quê? Né? Eu prefiro colocar primeiro outside linebacker ou defensive end da classe, em segundo, o melhor defensive end ou outside linebacker da classe, que não seja da mesma posição do primeiro, que no caso, para mim, é o Jared Verse, né? Que é um defensive end. O Dallas Turner, ele é tão técnico quanto o Laiatu Latu, ele é tão físico quanto o Laiatu Latu, ele tem uma técnica apurada, ele é um edge que tem dominância. O negócio é que a quantidade de técnicas que ele domina é menor do que o Laiatu Latu. O Laiatu Latu, ele sabe utilizar de quase todas as técnicas de um edge. O Dallas Turner, basicamente, ele só usa da swing ou do whip, né, que é aquela remada que a gente vê bastante. Ele não gosta tanto assim de contato quanto o outro, já é o cansaço, tá? Gente, eu tô desde cedo, desde 7 horas na rua.
É a vida do voltando.
É, e dos estudantes também. Mas voltando, basicamente o que acontece...
Agora ele travou mostrando a língua.
Que cena maravilhosa, o André travou dando língua.
Voltou. Agora você voltou.
Eu acho que voltou. Mas, André, depois tu precisa olhar isso depois aqui por volta de 22 minutos.
Bom demais.
Vou dando língua. Que cena. Foi mais ou menos assim.
Então, basicamente, né? Mas voltando rapidinho, eu vou ser breve nas palavras. Basicamente, por conta de um ter mais técnica do que o outro, questão de técnicas utilizadas nos seus movimentos, ele, pra mim, é melhor. Porque você sabe... que você pode contar com esse jogador em todos os momentos do jogo. Diferente o Dallas Turner também. Mas assim, o Dallas Turner, se ele pegar, por exemplo, um teco experiente, que saiba que ele sempre vai utilizar desse tipo de movimento, ele vai ser mais paciente, né? Ele sabe que o Dallas Turner não vai tanto assim pro contato, então automaticamente ele só faz o movimento, sabe que a hora que o Dallas Turner fizer ir pro combate, ele consegue grampear, né? Então, por isso que eu fico com o Laiatu Latu, mas isso não significa que o Dallas Turner não tenha que ser na primeira rodada ou entre os 10 primeiros. E quem escolher ele, tá tudo bem também. Não sai com um dos melhores edges da classe.
É isso aí. Tal, se você tiver algum complemento sobre o Dallas Turner, pode falar.
Não, só uma questão que ele fez 4,46 no 4-yard dash, né? No combine, ele é muito rápido. Mas eu concordo com o André, é isso. Ele domina menos técnicas que o Laiatu Latu. Por isso que o Latu é o número 1 da classe.
Ok. Então, passando aqui para o nosso número 3, na posição...
O Rainan me mandou a foto.
Bom demais.
Momento maravilhoso. Mais um, né? Momento maravilhoso dessa live. Aproveitar e mandar mais uma vez um abraço para quem está acompanhando a gente. Né? O pessoal do Twitter está chegando valendo. Tem gente também... na roxinha, mas a gente no YouTube, então vamos embora, que tem...
Uma coisa que eu sugiro é um dia colocar o Rainan na call, tá?
Opa, vamos ver isso aí, vamos organizar isso aí. Vamos botar o Rainan pra analisar as escolhas do Baltimore
no NFL Draft. Apoio.
Eu apoio.
Tem aquela livezinha maravilhosa do sábado, né, que é mais galhofa do que tudo, bora ver isso aí, bora ver se é possível. Naquela transmissão maravilhosa do draft no sábado, que a gente mais fala da vida dos outros do que do NFL Draft. Que também, né? De quarta pra sétima rodada é mais rir de besteira dos outros do que analisar mesmo, né? Já é um pouco mais complicado. Mas vamos em frente, porque o terceiro nome aqui da lista é Jared Verse, Ed de Florida State University. 1,93 de altura essa criança, 115 quilos tal. Um verse que já foi citado aqui, inclusive, né, agora pelo André. E eu queria que você me falasse dele. Este jovenzinho que vai ter 23 anos no draft.
Então, ele é um freak atlético, né? Tem habilidade atlética, assim, elite mesmo. Muito bom. Tem um pass rush, uma visão de pass rush muito bom. Assim, parece um cara muito pronto para a NFL. Né? Acho que o André até gosta mais do Verse do que eu, assim, então conhece muito mais, né, ele. Aquilo que eu falei do Laiato Latre também tem, que é um ponto muito importante no desenvolvimento do jogo do Ed Rusher, que é o primeiro passo. E ele tem um bom primeiro passo, ele é um dos bons pontos dele lá, o primeiro passo. Ele não é um cara que apaga durante a corrida contra o quarterback, o desenvolver da jogada. Ele é um cara que ele é sempre ali explosivo, né? O motor dele tá sempre produzindo. E assim, ele me lembra, tá? Não é a mesma coisa. Me lembra ali o querido Kevon Thibodeau. E assim, gosto demais dele. Ele tem alguns problemas, porque ele é muito forte, mas ele perde algumas oportunidades de tackle, né? Ele, talvez por ser um cara que precisa de um refino de técnica, de paciência e de leitura, então ele precisa ter um pouco mais de refinamento ali. Tanto que, assim, ele tem muito, muito bons números de tackle for loss, mas ainda assim você vê que tem um potencial para refinar. Que ele não é um cara que tá pronto para chegar e já dominar tudo, entendeu? Então é isso, eu acho que ele é um cara de um baita potencial. Dependendo do time que selecioná-lo aí, vai ter um bom diamante ali, bruto, para ser lapidado, porque ele é um cara que eu gosto bastante. É agressivo, cara, ele é muito bom, mas ele precisa de um refinamento, ele precisa desse toque a mais para ele se tornar um cara elite mesmo.
André, você tem algum complemento sobre o nosso querido Jared Verse?
Cara, Jared Verse, como falei, ele é o melhor defensive end da classe, né? É o mais técnico, é o mais físico também. É o cara que foi um fator crucial para a defesa de Florida State ser uma das mais dominantes da primeira divisão e manter o time vivo, mesmo sem o Jordan Travis, né, depois da sua lesão contra o South Alabama na penúltima semana da temporada regular. E mesmo jogando na semana seguinte contra Miami, foi contra a Flórida, tô falando, já é o cansaço, né? Porque é tudo do mesmo contra a Florida Gators e também na final da conferência contra Louisville. Não jogou a bowl season porque já não precisava mais, já tinha estoque de draft. Bowl season para essa galera que tá na primeira rodada já não serve. O bowl season é bom para quem tá no final da primeira rodada e início da segunda em diante. Mas assim, simplesmente é um cara que, pra mim, já vai chegar na NFL já também explodindo, sendo um nome que vai ser muito falado. Claro, na semana 1, na semana 2, na semana 3, na semana 4, dificilmente vai ser falado. Mas assim como foi com Hudson e outros Eds que saíram, principalmente defensive end, que saíram nas primeiras rodadas, principalmente defensive end que saíram não só nas primeiras rodadas, mas no top 10 do draft. Ele é um cara que tem tudo pra, assim, na semana 12, na semana 13, a gente já tá já falando que ele é um talento geracional, né? Então, é um cara que me agrada muito, é um cara que... Will Anderson também, esqueci, tava tentando lembrar, o Will Anderson do Texans, que foi outro cara que saiu nessa posição entre os primeiros do draft. Então, assim, ele tem totais condições de ser mais um desses nomes que a gente na primeira temporada já fala, já coloca entre os maiores nomes da NFL atual, né, da temporada atual, e é isso. E só respondendo a Henrique Cavalcante sobre o Dylan Austin, ele provavelmente está perguntando sobre o Dylan Austin, porque o Dylan Austin ontem ele foi preso, né? Ele se envolveu num acidente automobilístico.
Foi fazer companhia pro Rice.
Um homem de 46 anos, acho que faleceu. Cara, a gente que trabalha em college de futebol, a gente tá dentro disso. Ele era a corner de Oregon, ele não tá nessa classe do draft, nem tava. Ele acabou de se transferir na última temporada pra Oregon, ele era de LSU, jogou em Louisville. Então ele recebe mais um tempinho, tá cotado pra classe, era pra classe de 25 ou de 23. Mas acabou que, né, não... Provavelmente ele vai ser liberado, mas assim... Essa situação vai ficar marcada na vida dele. Imagina, ele não estava cotado para esse draft e vida que segue. Ele estava elegível, mas ele não estava inscrito para o draft. Porque você estando elegível, não significa que você queira participar do draft.
Fica na ficha, né? O Henrique também trouxe aqui uma pergunta. Que se algum dos nomes que a gente está trazendo aqui estaria no radar dos Rams...
Não! Nessa hora não, pô. O Aaron Donald é defensive tackle. Esses caras são edges.
É na lista seguinte, né? Ô, André, dá só uma olhadinha no teu pick de novo, porque tá dando interferência.
Acheando o seu...
É por causa do fone.
Mas vamos lá. Dando prosseguimento aqui pra gente...
Melhorou?
Fechar... Melhorou bastante.
É o fone. Esse fone não pode ficar sem funcionar.
Um edge aqui, mais um, né? Que é o Chop Robinson. Edge de Penn State, 1,91 de altura, 115 quilos, 21 anos de idade esse garoto. Queria que você trouxesse, André, suas observações sobre Chop Robinson.
Ai, menino Chop Robinson, né? Chop Robinson é um bom edge, é um edge que não é um cotado para ser o primeira entre as 10 primeiras escolhas, nem as 15 primeiras escolhas. Mas é um cara que pode tentar ajudar o time que escolher, né? Não é um edge que você já vai, como eu falei do Diário do Vence, do Dallas Turner ou do Laiato Lato, que na primeira temporada você já vai bater palmas e falar, nossa, nós temos um talento aqui. Pode ser que aconteça, mas não. Ele é um cara que basicamente só tem um tipo de técnica também, que é a RIP. Ele não é muito de bull. É um cara que evita bastante contato também. E eu acho que
tem uma pequena travadinha, o jovem André. Mas
e eu... ele sempre trava em caras muito boas.
Ou não, vocês estão ouvindo?
Voltou.
Amigo, voltou. Hoje a internet do André tá zoando ele, mas a gente vai desenrolando. O tal, enquanto o André tá se ajustando ali, queria só trazer uma informação da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O último jogo da noite, o Operário venceu o Avaí. 1-0.
Um bom resultado.
O Avaí já não estava criando tanta expectativa não, mas já começou aqui perdendo, né? Um gol aos 95. Aos 50 minutos de jogo, o Operário ganhou.
Meu Deus.
Um gol de Maxwell, ex-Esporte Clube do Recife, e assistência de Nino Paraíba. Aquele Nino Paraíba.
Aquele.
Aqui. Não, esse aqui é aparente... não, esse aparentemente é outro. Não tem a foto dele aqui, não. Mas o André caiu. Então, tal. Chop Robinson, né? Vamos continuar aqui falando dele. E depois a gente já pula pro último nome de Ed, né? Que ia ser teu mesmo.
É como o próprio André falou, né? Da questão de que, assim, ele não é um cara que vai chegar e causar um impacto no time que draftar ele, como a gente falou do Lato, como a gente falou do Turner, mas ele é um cara que, assim, ele tem um bend muito bom, explosão muito boa, ele é um cara que tem muita energia, né, ele é muito, muito bom, assim, ele vai muito rápido na reação ali no snap, mas ele é um cara que precisa de repertório, ele precisa melhorar, técnicas, aí a gente tá falando de técnicas, o André voltou e já se foi novamente, mas a gente tá falando de técnicas, né? Ele precisa de melhorar essas técnicas, ele tem dificuldade contra a corrida, ele tem problema pra ser pro bloqueio, ele tem uma leitura muito ruim, às vezes, das técnicas que ele precisa empregar ali no mano a mano, ali quando ele precisa sair do bloqueio. E ele precisa muito, muito melhorar essas questões de técnica, porque assim, ele tem a velocidade, ele tem a potência, ele tem a energia, mas se ele tiver só isso, ele vai ser engolido na NFL pelas linhas ofensivas. Então ele precisa ter um refino muito maior do que o que a gente falou dos outros jogadores aqui. É claro que quando o jogador chega do college, na maior parte das vezes, ele precisa de refino, mas tem uns que precisam mais. E o querido aqui, que eu acabei de esquecer o nome dele, o Chop Robinson, que o Chop é um apelido, inclusive, precisa desse incremento no jogo dele. Acho que o André até pode falar melhor.
Ah, não, é isso mesmo. Eu estava, na verdade, no final já. Ele ia só falar que a defesa de Penn State, assim como a defesa de Florida State, é uma defesa muito dominante. No tanto que a gente teve edge bom saindo. O grande edge nos últimos anos está lá em Dallas, né? Nem preciso dizer quem é, né? Só
Nathan Lyon.
É só um dos melhores edges da liga, inclusive. Mas, dito isso, ele não vai ser desse nível, mas ele vai ser um cara que vai ajudar bastante o time que escolhei. Dito isso, seguimos.
É isso aí. Então, para fechar aqui os edges, né, a Tal tem preparado aqui na lista, e temos Darius Robinson, que eu vou achar ele aqui na minha listinha para poder trazer para vocês. Cadê ele, meu Deus? Espera aí, só um instantezinho que a gente já traz aqui o nosso querido Darius Robinson. Tu sabe qual a página dele, Tal, aqui no arquivo?
Não.
Ah, a gente acha na hora. Achei, Darius Robinson. Porque ele tava na lista de interior, né?
Interior, inside of the
Ele é de Missouri, tem 1,96 de altura, mais alto do que os outros, né? E um pouco mais pesado que os outros jovens. 129 quilinhos essa criança. E 22 anos de idade e tal. O que falar de Darius Robinson?
Ele tem tudo isso de peso, mas ele é bem alto, né? Ele é um jogador alto, então ele não é aquele cara pesado, ele é forte. É um cara, assim, que é explosivo, é versátil, usa muito da força, né? Ele tem uma coisa, assim, também no primeiro passo. Ele é um cara que tem habilidades muito boas, ao contrário de todos esses que a gente falou, que tinha ali um defeito no... Na leitura de corrida, ele é um cara que já é melhor para corrida. Por conta da força, ele é um cara que se livra muito fácil de bloqueio. Muito fácil é talvez exagero, mas ele consegue se livrar bastante dos bloqueios. O jogo dele é muito físico, muito físico. Ele é um cara que, assim, dificilmente ele vai perder tackle por falta de força. Ele pode perder por falta de técnica, por falta de força, nunca vai ser esse o problema dele. E assim, isso pode limitar um pouco da leitura dele e do arranque em passe mais ali perto da linha e tudo mais. Ele não é tão flexível, isso também é um problema, principalmente na hora de correr. Ele tem força, mas ele não tem a agilidade, né? Precisa manter a energia um pouco mais alta, assim. Ele rende melhor, né, dentro do miolo da linha, ali com o inside defensive lineman mesmo do que na ponta, mas é um cara que, tipo assim, dentro da linha ele pode ser até considerado ali pronto, mas para edge, para ponta da linha, ele é um cara que precisa melhorar muito. Eu falei do primeiro passo dele, eu errei, tá? O primeiro passo dele não é... Eu li a linha de baixo, a linha de baixo não é dele. O primeiro passo dele é uma coisa que precisa melhorar ali para um edge, mas como um interior defensive lineman, ele é muito bom. Por que eu coloquei ele na lista de edge? Porque eu sou maluca, porque não era para estar na lista de edge. Mas é isso, ele joga nas duas, ele joga no interior e no exterior da linha. Mas é muito melhor como defensive lineman do que como edge.
Eu tenho uma pergunta aqui do Rainan para a gente encerrar essa linha aqui dos edges, antes de passar para os jogadores propriamente ditos na linha defensiva. Qual qual desses jogadores terá ou pode ter o maior impacto no time já nas primeiras semanas de temporada regular? Eu vou deixar vocês responderem enquanto eu vou estar lendo o que o Rainan vai falar e como é que o áudio da tal tá vazando, porque eu vejo aqui a configuração. Deve ser o problema meu, como sempre.
Pô, eu acho que o Dallas Turner e o Lato, né? A princípio, o Turner e o Lato. Não sei o que o André pensa, mas eu acho que para impactar já nas primeiras semanas, assim, não espere que seja regular, que joguem as, sei lá, 5 primeiras semanas no mesmo nível. Não espere deles regularidade. Até porque eles precisam dessa melhora técnica, desse refino em fundamento mesmo. Mas acho que o Lato e o Turner são os caras que estão mais prontos, né, André?
É, eu coloco o Verso também nesse bololô aí, né? Um cara que pode entrar num time que joga numa 4-3, numa 4-2-5, níquel, né? Ou seja, com 4 jogadores de linha defensiva. Por isso que eu sempre separo, porque esses caras eles vão ser escolhidos não por valor posicional, como as pessoas acham que é em mock, né? É pelo sistema. Se eu jogo com 2 defensive ends, eu não vou escolher um outside linebacker para fazer esse papel, né? Eu vou escolher um defensive end. Então, mesmo que tenha ali o Dallas Turner e tenha o Delayato Lato, eu vou preferir mil vezes que o Verse jogue no meu time do que os outros dois, né? E da mesma maneira, eu tenho, sei lá, o Dallas Turner, o Delayato Lato foi escolhido, sobrou o Dallas Turner ou o Jared Verse. Cara, se eu jogo numa 3-4, ou seja, se eu jogo com o outside linebacker fazendo pressão, eu não vou escolher o Jared V, né? Eu vou escolher o Dallas Turner. Ponto. Então, assim, é questão mesmo de esquema, de você entender como seu time joga e ir por essa preferência. Dito isso, para mim, os três têm totais condições de, não nas primeiras semanas, mas nessa temporada, já serem destaques das suas defesas e dos seus times, né? Então, é isso.
Então é isso, meu povo. E aí, eu ia aproveitar um embalo aqui também já para perguntar a vocês, era até antes do Rainan mandar essa pergunta dele, desses nomes aqui, dos 5 que a gente trouxe, né? A gente falou do Laiato Lato, do Dallas Turner, do Jared Verse, do Chop Robinson e do Darius Robinson. Desses, quantos vocês acham que podem sair ali na primeira rodada, tem o potencial de sair na primeira rodada? Todos? Alguns? Só pra gente ter uma noçãozinha aqui.
Acho que 3. Pelo menos 3. O Verse, o Lato e o Turner.
E aí, André? Concorda com a tal ou tu acha que é diferente essa quantidade aí que tem um potencial de sair na primeira rodada?
Eu acho que o André travou de novo.
Dessa vez o André travou de que travado de...
Ah, destravou.
Só resolvendo aqui os BO.
Cara, preciso de um minutinho.
Dá um tchauzinho pra gente, André, pra gente ver se tá tudo ok. Destravou.
Enquanto o André fala aí, eu vou só resolver um negócio aqui do meu gato, rapidinho.
Beleza. Manda um cheiro pro Alejandro. Andrezinho, e aí? Você concorda com a tal que até o Jared Verse aqui tem um potencial de sair na primeira rodada ou você acha que tem mais gente ou menos gente? Tá mutado, amigo. Seu mic tá mutado.
O próprio Chop Robinson pode ser um cara que pode sair na primeira rodada, né? Porque a primeira rodada são 32 escolhas, né? Existe uma série de fatores. Não necessariamente os técnicos, os general managers vão escolher só as suas principais needs, né? Principalmente se você tem ali jogadores que podem sair na segunda rodada e você simplesmente achar que ninguém vai pegar esse cara. Né, ou simplesmente olhar assim e ver e falar assim, não tem nenhum fit dentro das opções de primeira rodada que me façam ter essa escolha de primeira rodada. E você tem uma segunda need, porque não, os times não são compostos só de uma need, né? Tem time que tem 2, 3, 4, um time inteiro. E aí chega na posição deles ali e eles olham no board e veem que o Chop Robinson pode ser uma boa opção. Cara, eles vão escolher, por exemplo, né? O Chop Robinson não é um cara ruim. Ele só não é o melhor dessa classe, nem o segundo, nem o terceiro. Mas não significa que só por ele não ser o primeiro, segundo, terceiro, que ele seja um cara ruim, sabe? É porque existem 3 caras que são muito bons. E tá tudo bem, né? A vida é assim. mas ele pode ser escolhido ali na primeira rodada.
Beleza, beleza. Então, seguindo em frente aqui, a gente vai passar agora para os jogadores de linha defensiva, propriamente ditos, né? Tivemos aqui uma participação durante os edges, por causa dessa versatilidade do querido Darius Robinson, mas agora a gente vai falar propriamente dos jogadores de linha defensiva. E o primeiro a ser citado aqui vai ser o glorioso Byron Murphy, segundo, ele é de Texas, 1,83 de altura, 134 quilos e 21 anos de idade. André Limas, eu vou começar por você dessa vez. Byron Murphy the second.
Byron Murphy, melhor defensive tackle dessa classe, né?
O microfone tá ruim.
O engraçado é que o André desmutou o mic dele na hora que tava passando um maluco de moto.
Nossa,
oi.
Aí, agora tá show de bola. Agora
é o fone. Eu mexo
no fone. Agora tá bala.
É, então, vamos lá. Byron Murphy, cara, o Byron Murphy, ele basicamente é o melhor defensive tackle dessa classe, né? Ele é um cara que é um talento geracional. Até teve uma pergunta, acho que foi do Henrique, não foi? Se não me engano. Sobre substituir Aaron Donald.
Foi.
Isso aí, então. Pode ser que aconteça. Pode ser que seja uma escolha, tá? Ele é... Há uma grande possibilidade, porque o Rams, por exemplo, é um time que precisa de um defensive tackle dominante. E o Byron Murphy é esse defensive tackle. É um cara que é muito forte fisicamente. É um cara que é um primor de técnica também, utiliza de bull, que é uma das que é a principal técnica, na verdade, do defensive tackle. Utiliza de shed block, que é aquele movimento onde o DL, você vê ele disputando força, mas ele só estica o braço, identifica para onde vai acontecer a corrida, onde está sendo a leitura do quarterback, e ele faz o movimento de puxão mesmo, ele puxa e projeta seu corpo para frente, para cima do ou da corrida ou do quarterback, né? Esse movimento chamado shed. Se vocês querem saber um pouco mais, assistam meus vídeos sobre o que eu expliquei esse tipo de movimentação para a linha defensiva. E principalmente contra jogo terrestre, ele sabe utilizar disso. Cara, ele é um cara que identifica muito fácil se é um jogo terrestre ou um jogo aéreo, né? Ou, no caso, se é uma corrida ou passe. E através dessa identificação, ele utiliza do movimento correto, né? Quando ele enfrenta os jogadores de linha ofensiva mais pesados do que ele evita esses contatos de bull, porque sabe que vai perder. Então ele utiliza da técnica de whip ou do próprio shed, né? Mas normalmente quando são guards ou centers que ele enfrenta, que são do mesmo tamanho dele ou tem uma técnica pior ou igual a dele, né? Vamos dizer assim, de equilíbrio, de técnica. Ele vai lá e se prevalece e parte para cima dos caras sem medo, né? Então, um cara que pode se encaixar muito bem pro Reigns aí nesse próximo draft. Eu vou jogar um pouquinho minha câmera para cá. Aí.
Perfeito. Então, Tal, se você tiver algum complemento sobre o Byron Murphy, faça as honras, por favor. E qualquer coisa, a gente já também pode passar para o segundo nome aqui que eu já vou deixar na agulha.
Não, acho que o André falou tudo que tinha pra falar, assim, o cara é dominante. Tem um problema de tamanho, né? Ele é menor do que o ideal, mas a gente sabe que quanto mais tempo passa, mais as questões das medições vão mudando, né? Então, não é algo determinante, mas pode ser um problema no desenvolvimento da carreira dele, mas cara, dominante demais. Gosto muito do Byron Murphy, apesar dele jogar na péssima Texas Longhorns.
A cornetada tá aí.
Todas as vezes que eu tiver a oportunidade.
Irá cornetar. Mas é isso, então dando prosseguimento aqui. Gerzan Newton, de Illinois, 1,88 de altura, 138 quilos e 21 aninhos.
Novinho, inside defensive lineman de Illinois, né? Ele é um cara que tem bastante força, tanto no pass rush como no contra o jogo corrido. tem um bom bend, ele tem uma versatilidade de alinhamento muito forte. Ele pode, assim, transitar dentro da linha defensiva muito bem, que ele não vai perder as suas boas características por estar em uma outra posição. Ele pode até jogar ali no limite da linha, mas não é um... Na ponta da linha, né? Desculpa. Mas não é onde ele rende melhor ali no miolo. Ele tem, assim, uma força e uma boa técnica com as mãos. O André já explicou um pouco antes do quão importantes são as técnicas com os pés, mas as técnicas com as mãos também são muito boas, muito explosivo. É um cara que, assim, tem um ponto muito bom contra a corrida. Ele é pesado, mas ele é um cara ágil. E é isso que chama atenção. E assim como o Byron Murphy, o problema dele, um dos maiores problemas e que pode ser limitante para ele na carreira na NFL é o tamanho, né? O tamanho dele é abaixo do ideal para a posição. Mas é como eu falei, as medições elas vão mudando ao longo do tempo e isso não é um fator limitante. Pode ser, mas não é um fator limitante. Ele é um cara que, assim, se ele tá com bloqueio duplo, é difícil de sair, apesar dele ser um cara forte, um cara rápido. Ele não é um cara que consegue sair ali de bloqueio duplo. E, assim, a aceleração no snap, ele demora um pouco para processar a questão do que tá acontecendo ali, e aquele primeiro passo que é importante na linha defensiva. Mas, assim, gosto demais dele, né? Entre 2022 e 2023, é uma informação que eu acho que você até tem aí no arquivo, 102 pressões. Nenhum outro inside defensive lineman chegou perto disso. Para alguns, ele é o número um da classe. Eu ainda acho o Murphy mais talentoso, o Murphy com mais ferramentas e com mais teto para a NFL. Mas o querido Jerzan Newton, um nome muito bom também, inclusive, é um cara muito bom, é uma boa escolha para quem pegar.
Andrezinho, você tem algo para falar de Jerzan Newton?
Pronto, acho que agora não trava mais. O Tal tá digitando, né?
Eu parei de digitar já.
Mas André.
É porque tava um barulho de digitação aí, tava um.
Desculpa.
Deu pra pegar tudo direito.
É que o teclado é mecânico, aí ele faz barulho.
Tu tem algo pra falar, André, do Jerzan Newton?
Não, é teco de Illinois, né? Bruno Teco. Cara, joga numa universidade não tão boa, mas ele foi muito dominante, foi um dos caras. Foi um dos caras, não, foi o cara principal da defesa de Illinois. Lá ele.
Eu não podia deixar de soltar essa.
Em minha defesa, o teclado é mecânico. Aí ele faz mais barulho mesmo.
Cara, tá até passando mal. Eu não podia.
Esse era um momento que normalmente eu me jogaria no chão pra poder rir. Só que eu não posso sair aqui, senão eu derrubo tudo. Então eu tive que me inclinar e sair do quadro aqui, né?
Eu falei que eu ia soltar bombas atrás de bombas. Jogaram pro alto. Eu só dei um tapa. Eu ia falar também, mas eu só dei um tapa, né?
O André tá inspirado no modo NFL em Brasa, só mandando bomba no fundo do campo aqui.
Que ai, isso, cara. Muito cuidado bom. Com isso também, cara.
Aí... Como no fundo do campo, pô. Pera aí, onde é que tu tá tirando lá ele aqui, velho? Calma, cara.
Bombando fundo? Vamos seguir. Eu tô falando. Olha só, falei. Não era pra ter mexido comigo antes de começar. Agora. Vai.
Oh,
né, agora vamos até o final. Mas dito isso, não, tá vendo, eu não tenho, né, muita coisa pra falar, não. É só. Basicamente, é isso mesmo sobre o Newton, né? Espero que ele tenha um sucesso na NFL e é isso. Cara, eu posso fazer o que eu tava dando aula pra gente do ensino médio, cara, segundo ano. É isso aí, pô. A lógica é essa daí, pô.
A mente de quinta série do cara fica ativa o tempo todo, pô. Aí fazer o quê?
Mas é porque isso. Você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Então você começa a pensar o tipo de lá-ele que podem acontecer pra você não falar, né? Então aí você tá...
Você pensa no lá-ele pra evitar os lá-ele.
É, exatamente. Aí veio o cara e diz que tá socando. Pô, calma aí, cara.
Ainda bem que o meu microfone tá fechado na maior boa parte do teu aqui. Meu Deus. Vamos lá. Prosseguindo, André. Tem mais um cara de Texas pra você falar. O T-Vondre Sweat. Ele tem 1,93 de altura, 166 quilos, assim, jovem. E 22 anos. Rapaz. O cabo é tão pesado que o André travou surpreso ali, ó. Chega, ficou, pô, cara. Agora ele voltou. Mas e aí, André? T'Vondre Sweat.
T'Vondre Sweat. É, tá. Ela gosta de provocar Texas, como se o Sooners tivesse as mil maravilhas. É isso aí. Eu não sou torcedor de Texas, então tudo tá suave. Pra mim, os dois podem se explodir. Mas, dito isso, Sweat é o segundo defensive tackle de Texas, né? Que isso, cara?
Não, é porque tu falou
É, tá.
que é para se os dois podem se explodir. E, cara, tem uma expressão que é bem pesada, eu não vou falar, mas que envolve explosão e a tal deve
Eu pensei
conhecer.
a mesma coisa.
Pronto, aí veio essa expressão
Tá,
aqui, eu tive que
tá,
conter.
tá. Desculpa,
Entendeu?
desculpa, desculpa.
A expressão é tipo.
É, se eu explodir mesmo, pô.
Entendeu? Desculpa,
Quem
desculpa.
pescou essa aí
Eu não
deve
sei.
estar tá rindo nesse momento, mas é isso.
Essa daí eu não era, eu não tava tão, não tava esperando e. Mas enfim, né? Mas se eles
Pois
também
é, né?
quiserem, aí é problema deles. Sejam felizes. Sejam felizes.
Mas
Comemorem o
segue.
pré-draft.
Vamos
Comemorem o
seguir, vamos
pré-draft.
seguir, vamos seguir.
O
Vamos voltar
pós-draft
pro T-Bone
também.
Sweat. É melhor.
Aí o Sweat, o segundo defensive tackle de Texas Longhorns, né? É um cara também bastante físico, é um cara que ele replica muito do que acontece e do que a gente vê com o seu companheiro Byron Murphy, só que ele é mais fraco fisicamente, não é tão bom em técnica, por isso que é o número 2, né? Mas está ali entre os primeiros. Pode ser que saia nessa primeira rodada, eu acredito que ele saia nessa primeira rodada, inclusive. Tem a time que vai lá dar esse reach nele, que para mim não é reach, É uma coisa que a gente conversa internamente dentro do CollegeCast quando a gente vai gravar. A primeira rodada, ela tá tão. Tem tantos jogadores. Tem tantas poucas picks. E hoje a gente tem tantos jogadores que são de qualidade de primeira rodada. Que você estende até um meio da segunda. Né? A segunda rodada, metade da segunda rodada, ela acaba sendo uma expansão da primeira. Então, se o cara ele tá cotado para o início da segunda rodada, ele é um prospecto de primeira. Então ele poderia ser escolhido na primeira rodada, só que não tem espaço mais para ele entre aqueles que a galera coloca ali, né? Mas eu vejo ele sendo escolhido por algum time, dando esse reach, que para mim não é reach, volto a repetir, mas só para situar vocês. Então, assim, é um defensive tackle que não tem tanta física, não é tão físico assim, desculpa. Já tô cansado, cara. Não é tão físico, mas é muito técnico, tá? Dito isso, é um cara que eu gosto também.
Tal, algo sobre o T'Vondre Sweat?
Não, acho que o André falou tudo assim. Ele é uma versão da Shopee do Byron Murphy. Mas sem ofensa, assim, ele é um degrau abaixo ali, mas é um cara que pode sim sair na primeira rodada. Eu também acho que alguém vai dar esse tiro antes, porque é um cara que tem a agregar. É um cara de talento que se o time estiver precisando, é interessante tá draftando ele sim. Você tá no mudo, Caio.
Obrigado, obrigado. Então, assim, partindo para os últimos nomes, vamos para Braden Fisk, de Florida State, 1,93 de altura, 132 quilos e 24 anos de idade. Esse é um pouquinho mais velho, mas ainda novinho. 24 anos de idade para o Braden Fisk. O que falar deste jovem de Florida State e tal?
Bastante gente de Florida State aqui, né? Olha os seminoles aí. Cara, o Fisk, ele vai cair no bordo de algumas pessoas, de alguns analistas, principalmente por conta da idade e do tamanho, né? Que é uma coisa que a galera ainda pega muito. A gente estava conversando aqui no off, André, eu e Caio, sobre essa questão da idade, que eu acho que é uma besteira. O cara tem 24 anos. Enfim. Cara, muito atlético. O primeiro passo dele também é muito bom, apesar dele ser um inside defensive lineman. É importante ter esse primeiro passo forte, explosivo, né? Que é o que dá aquela impulsão ali, né? Ele tem algumas configurações de pass rush, ele tem bastante agilidade e rapidez, assim, ele realmente é muito forte. O atleticismo dele é o ponto forte do jogo dele. Ele é rápido no snap, ele tem habilidade de penetrar ali na linha ofensiva bem, bem, bem rápido, principalmente por conta do seu atleticismo. Ele falta um pouco ali no nível do pad, o pad dele é um pouco baixo. Ele tem um posicionamento de mão que precisa de refinamento. Tem a questão do tamanho, que eu acho que a gente já falou sobre isso, mas ele não tem o tamanho ideal para a posição, especialmente a envergadura, né? Que a questão dos braços ali dele é bem abaixo da classe. Ele se destacou bastante no combine, nos drills de defensive tackles e tudo mais. Ele é um cara que eu gosto bastante. Eu acho ele um bom prospecto, um prospecto interessante. Não acho que seja para a primeira rodada, como a gente falou dos defensive linemen até agora. Eu acho que ele pode sair ali no topo da segunda rodada, talvez ali no meio. Não é um cara para a primeira rodada, porque ele precisa desse refinamento de alguns fundamentos principais para o inside defensive line. Mas é um cara que eu vejo sendo titular na NFL, se cair nas mãos certas, para ser lapidado. E talvez porque eu gosto dele um pouco mais do que a maioria, né? Olhando aí pelos rankings da vida, que a gente sempre vai comparar a nossa opinião com a opinião dos outros, para saber se a gente não tá ficando doido. Acho que gosto do Fisk um pouquinho mais do que a maioria, mas é um cara que é pra gente ficar de olho aí. É um bom diamante para ser lapidado. Acho que é isso que eu tenho para falar do querido Braden Fisk.
André, algo para falar do Braden Fisk aqui ou a gente passa para o último nome dos DLs?
Não, tô com a tal, né? Tô com a tal nesse quesito. Eu tô olhando agora que o Rainer falou. Cara, tá de sacanagem. Mas assim, o Braden Fisk é isso mesmo que ela disse. Ele é um cara que tem os seus pontos fortes. Não era o melhor defensive tackle de Florida State, tá? Florida State tinha um outro cara que era melhor, mas ele ajudava, ele auxiliava, assim como o Jared Verse também era o melhor, ele também auxiliava o Jared Verse, ele inclusive jogava ao lado do Jared Verse para equilibrar essa linha defensiva, né? Esse 4-2-5 que ele jogava em níquel. Mas, cara, eu vejo o Fisk ele sendo também aquele jogador que vai entrar na NFL para auxiliar, não sendo um playmaker, não sendo o principal jogador de defesa, mas sendo aquele cara que tá ali entre os 11 em campo e que vai ajudar de alguma maneira, né? Jogar do lado de um outro tackle que faça o trabalho sujo e ele só aproveite desse momento, né? Times que jogam com dois tackles, que não jogam no sistema de 3-4, mas sim de 4-3, isso pode ser muito, muito, muito bom ter um cara como o Fisk. Dito isso, só isso. A Tal já falou tudo que podia e falou muito bem. Beleza. Parece que não, mas estou prestando atenção, gente.
Beleza, André. Então vamos agora de Chris Jenkins. Inside defensive lineman de Michigan, 1,91 de altura, 136 quilos e 23 anos de idade. Quando a gente precisa do Pedro para falar de Michigan, o Pedro não tá aqui, né?
Aí eu posso massacrar.
Pode detonar, tá liberado.
Então, por isso que ele não é um dos principais nomes.
E amanhã a gente diz a ele que a gente detonou o cara de Michigan aqui, só pra ele ficar chorando.
Mas, cara, é um... Por favor. É um defensive tackle que era da... do melhor time defensivo do país, era o número 1 no ranking defensivo. Era o número 1 no ranking defensivo, né? Voltando depois dessa mini travada. Mas assim, ele não é um cara que tem muita técnica, ele é um cara que é facilmente dominado, tá? Ele basicamente só vai pro bull, ele não utiliza de outras técnicas, a não ser essa. Então quando ele enfrenta um OL mais pesado do que ele, ou tecnicamente melhor, ele acaba sendo dominado. Não consegue usar muito bem o shed, se perde a usar o shed, então nem considero muito, o whip não existe, e as outras técnicas também, swing e tal, que são quase a mesma coisa, tem as suas diferenças também, mas ele não é tão bom assim. Dito isso, é um cara que vai ser aquele defensive tackle que vai, para mim, mais entrar em rotação do que realmente jogar, né? A não ser que ele evolua muito, ganha aprimoramento, até porque ir para a NFL não é só você chegar e jogar, você vai passar por camps, mas hoje ele para mim não tá tão preparado assim. É isso. Por mais que ele tenha jogado no melhor no time com a melhor defesa do país.
Concordo. Ele não tá preparado ainda, ele precisa, ele tem potencial para mais, principalmente atlético, né? Ele é meio complicado a gente falar atleticismo de novo, mas é isso, os caras de interior de linha defensiva, eles precisam ser atléticos, e ele é um cara que tem explosão, tem tamanho, tem mudança de direção, tem força, tem tudo, menos o refino técnico, a técnica, o trabalho de pés, trabalho de mão, pad level, que nem o André falou, ele joga basicamente em bull, não vai bem em outros aspectos. É um cara que já tem 23 anos, né? Ter jogado em Michigan esse ano leva ele em um patamar que talvez em outro momento ele não estaria, mas é um cara que tem ferramentas interessantes. É um cara que tem... Ele vai precisar de um trabalho maior do que todos os outros que a gente falou. Até maior do que o do Fisk. Ele vai precisar de um refinamento muito maior. É um cara que não vai chegar a causa do impacto. Ele precisa de tempo para trabalhar, de tempo para, de repente... conseguir chegar, é o que o André falou, vai trabalhar nos campings para chegar lá no, para ver se faz o roster, se fizer o roster final, acho que tem condições, tá, de fazer roster final e trabalhar melhor. E uma curiosidade, que o pai dele jogou na NFL, né, e foi pro bowler e ao pro first team, interessante, mas é isso, assim, não tá pronto, precisa melhorar, mas é um cara de bom potencial.
É isso aí. Então, a gente fecha aqui a nossa lista, né, entre edges, defensive linemen. Eu queria só perguntar a vocês aí uma análise rápida do que temos de linebacker, já que a gente não separou nenhum nome em específico.
Não temos.
Se vocês quiserem até citar algum maluco aleatório aí, mas só um comentário mesmo, mas sobre essa classe de linebackers que estava realmente bem rasa, né?
Acho que só o GNC State, né, André?
Peyton, é verdade.
Assim.
Isso.
Acho que só ele é um cara que merece atenção ali. Não sei muito profundamente dele. Já é um cara mais velho, 24 anos. Tem boa explosão. Consegue cobrir boas áreas ali. Mas, assim, não é nada que chame muito a atenção e de que vá sair em primeira rodada. No máximo ali na segunda rodada. Tanto ele como o cara de Texas A&M, o Edgerrin Cooper, que nome difícil. Mas assim, não são caras que fazem diferença, assim, sabe? Não são caras de primeira rodada. É uma classe bem, bem abaixo de linebackers.
É isso aí. É isso aí. Então, temos aqui esses nomes. Eu tava vendo aqui, enquanto a Tata tava falando do Peyton Wilson, é um cara mais alto e que é mais leve, né? Pode ser uma característica interessante, né? Ele tem 1,93 de altura e apenas 106 quilos. Para o que a gente normalmente vem vendo aí, né? E por ser linebacker também, é um nome que pode acabar sendo interessante, mas realmente é uma classe bem rasa de linebackers. Então,
aí ele brigou muito com lesão, né? Ele brigou muito com lesão, mas ele é o melhor da classe.
De lesão. Mas eles, mesmo sendo o melhor da classe, não é um linebacker que você escolha nas duas primeiras rodadas. É um cara que vai sair da terceira pra trás. Mesmo que seu time não tenha linebacker bons, cara, não vai. Não é linebacker com técnica. É, fica parado em zona, fica perdido em marcação tanto individual quanto em zona. É, não identifica se está chegando algum recebedor, ele só olha para o quarterback e aí depois que ele rola o passe, que ele toma uma reação, né, normalmente quando o recebedor pega. Então não são coisas que me agradam muito. E não agradam scouts também. Né? Então é muito difícil ver esse cara sendo scout da terceira rodada e tendo algum futuro na NFL logo assim de cara. Dito isso, por isso que eu nem tô dando muita importância para essa classe de linebacker, sabe? É uma classe bem, bem, bem fraca.
É uma classe bem ruim mesmo. Tá no mudo, Caio.
É, obrigado. Pra gente poder fechar aqui, tem uma pergunta do Rainan que eu tava aguardando, né? Já sobre os defensive linemen, desses que a gente apresentou. Passando uma moto fazendo barulho aqui, espero que não tenha saído tanto o som. O Rainan tinha perguntado qual desses defensive linemen que a gente trouxe tem chance de ser uma grande estrela na NFL, né, num futuro breve aí da liga.
Byron Murphy.
Byron Murphy. Também é minha aposta.
Até por esse vídeo dele, né, que vocês falaram, dele cair como uma luva pro Los Angeles Rams depois da aposentadoria do Aaron Donald.
É deixar claro que eu não estou dizendo que ele vai ser o novo Aaron Donald, tá? Eu estou dizendo que ele é o melhor nome dentre os que são possíveis para substituir. Mas sim, não vai chegar. Eu não acho que chegue perto do que foi o Aaron Donald. Nem próximo, assim. Nem em imaginação dele ele seja o Aaron Donald 2.0. Nem ele sonhando. Assim, foi escolhido pelo Reigns, vai dormir. Depois de baixar a adrenalina, ele vai lá dormir e aí ele começa a sonhar jogando Reigns e aí pensa que ele é o Aaron Donald. Não, não vai. Nem isso daí ele chega. Né? Nem nesse nível aí o Aaron Donald já trava ele. Mas o cara é que... Dentro das possibilidades.
Sim.
É o melhor das possibilidades.
É o cara que mostra mais ferramentas, né? Desculpa, eu te cortei. É o cara que mostra mais ferramentas, né? De todos os que a gente falou aqui, é o cara que mostra mais ferramentas dentro de um bom fit e um time que trabalha bem com ele é o que tem mais potencial para ser a grande estrela aí no futuro breve. O que seria um futuro breve? Mais de um ano, né?
Um ano, dois anos. Até porque é um período de transição, né? A gente tá vendo muitos jogadores que a gente pegou aí na última década no topo da liga, eles saindo, né? Ou saindo dos seus times, ou se aposentando e etc. E aí a gente meio que tá passando por mais uma transição, né? De tantas que a gente vê a NFL passando. Mas é isso, meu povo. Então estamos encerrando aqui essa live, né? Essa edição da nossa série, acompanhando os principais prospectos da classe de 2024 do NFL Draft. Na noite desse sábado, por volta ali de 8h30, 9 horas da noite, a gente deve estar iniciando a nossa live falando dos corners, falando ali dos safeties dessa classe. Aí a gente já deve ter mais nomes interessantes para poder trazer para vocês. Né? Como eu falei logo no início aqui, tem muito time precisando de safety, tem muito time precisando de corner. E tem nomes bem interessantes aí pra gente apresentar. Antes dessa live aí, da nossa série acompanhando os prospectos do draft, a gente tem transmissão na Kickoff Radio amanhã, 1h15 da tarde. Temos o jogaço aí entre Manchester City e Chelsea, semifinal da Copa da Inglaterra, uma das semifinais da Copa da Inglaterra. Vou pegar aqui direitinho, porque a outra semifinal é só no domingo. Então amanhã teremos Manchester City e Chelsea, jogo no Etihad. Não, é no Wembley, perdão. É no Wembley, pensei que era no Etihad porque ainda é semifinal, mas é no Wembley esse jogo. O Carlos vai narrar, eu vou comentar essa partida, né, 1h15, a gente deve estar no ar minutos antes. E à noite a gente vai fazer a live aqui, falando dos corners e dos safeties. No domingo, também teremos duas entradas ao vivo aqui. A primeira vai ser de manhã, com a final da Superliga Feminina, tal?
Feminina.
Pronto, vou deixar você falar melhor sobre essa transmissão aí, porque você e o Carlos aqui estão cuidando dela. E no domingo à noite, depois que a Tal falar, eu venho falar aqui sobre o nosso querido Mock Draft. Sim, a gente também vai fazer um Mock Draft aqui para poder brincar um pouco com as escolhas da primeira rodada. Estamos organizando tudo para ver quem vai participar e também com quem vai ficar cada time. Eu acho que amanhã à noite eu consigo explicar melhor como que vai ser a fórmula do nosso Mock, né, até para o pessoal também entender aqui. Mas a gente vai ter transmissão no domingo de manhã da final da Superliga Feminina de Vôlei. A Tal vai comentar, o Carlos vai narrar, o Carlos estreando no vôlei, inclusive. Vai ser uma transmissão bem divertida aí. Mas eu queria que a Tal falasse um pouco mais desse jogo, né? Dessa transmissão aí que a gente vai ter no domingo de manhã.
Domingo, 10 horas da manhã. Mais uma final mineira, uma final pão de queijo entre o Minas Tênis Clube, Gerdau Minas, e o Praia Clube de Uberlândia. Os dois times que foram terceiro e quarto na tabela de classificação passaram nas semifinais pelo primeiro Sesc Rio e o segundo Osasco. Ficaram pelo caminho e vamos para a quinta final seguida entre esses times. Não é o recorde da Superliga são 12 finais seguidas entre Osasco e Rio, mas é uma dinastia se formando aí, e aí teremos campeãs olímpicas dos dois lados da quadra. De um lado teremos Thaisa, do outro lado teremos a Denise. Vai ser um jogo muito legal, primeira vez comentando vôlei. Prometo não cornetar muito, né? Quem me acompanha no Twitter sabe o tanto que eu comento de vôlei. Prometo, né, não cornetar muito, contem com o meu profissionalismo para não atacar nenhuma das atletas, nenhum dos times, já que nenhum dos dois são times que eu gosto. Brincadeira. Mas é isso, vai ser jogão. Jogão aí, muita gente brigando por vaga na Olimpíada, que só vai 13 atletas. Então, muita gente brigando por vaga na Olimpíada. Então, tem vários duelos. Thaisa e Anísia, Natinha e Naemi, que são as líderes, as opostas. Então, vai ser bem legal. Coloca a gente aí na Kickoff Radio, que vai ser bem especial fazer esse jogo do lado do Carlos.
Exatamente. E à noite, ali por volta de umas 8h30, 9 horas, né? A gente está só ajustando esse horário, porque o nosso querido Pedro Paulo vai estar na cobertura de mais um jogo do Dragão, né? O Atlético Goianiense joga na noite do domingo, pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada ali contra o São Paulo. E aí o Pedro vai estar na cobertura desse jogo, vai sair da cobertura do jogo para poder vir para o nosso Mock Draft. Então eu tô só ajustando ali com o Pedro direitinho o horário que a gente vai começar, mas deve ser por volta das 9 também. O modelo que eu tô propondo para o pessoal é justamente de uma forma que não tome muito tempo, né? Vai ser, cada pessoa vai falar vai ter um tempo para falar da sua escolha. E a gente vai organizar para que flua o mais rápido possível, porque são 32 escolhas. Então vai ser cansativo, mas vai ser bem divertido. Prometo para vocês isso, porque estou quebrando a cabeça aí para montar esse esquema para ficar um programa bem legal. Então, só recapitulando aqui a nossa agenda para o fim de semana. Sábado, 1h15 da tarde, Manchester City e Chelsea pela uma das semifinais da Copa da Inglaterra. Carlos narra, eu comento. Por volta de 9 da noite do sábado, nossa última live analisando os prospectos individualmente ali por posição, cornerbacks e safeties, aqui nos canais da Kickoff a gente também vai estar ao vivaço. No domingo, 10 da manhã, final da Superliga Feminina, Carlos narra, a Tal comenta, vão estar um pouquinho antes ali ao vivo, mas vocês já colem por aqui. E por volta de 9 da noite também no domingo, teremos o nosso Mock Draft para fechar aqui a série de lives pré-draft da Kickoff. Queria agradecer a audiência mais uma vez, né? Tivemos uma audiência muito boa aqui, batemos o recorde do domingo passado, que já foi uma live histórica para a gente, né? Então, muito obrigado para quem esteve aqui com a gente pela Twitch, pelo YouTube e também pelo Twitter, né? Queria só pedir para quem ainda não foi inscrito nos nossos canais do YouTube e da Twitch, dar essa moralzinha para a gente. Né, na Twitch a gente só botar twitch.tv/kickoffradio, tudo junto, né, porque a gente teve um probleminha aí ano passado e perdemos o canal Kickoff Brasil, então tivemos que criar um com o arroba da rádio. Um abraço aí pro pessoal da Rússia que derrubou a gente sem motivo nenhum, é isso aí. E no YouTube, nosso canal, youtube.com/kickoffbrasil, aí sim, né, estamos com a arroba certinha. É, estamos rumo aos 1.000 inscritos, então quem puder dar essa moral aí pra gente, deixar um likezinho aí na live, mesmo quando depois que a gente terminar, e se inscrever nos nossos canais, vamos agradecer muito, que vai ajudar muito o trabalho da gente. Então, fechando aqui essa brincadeira, o Rainan, a tal, vai falar rapidinho, vou deixar ela falar ali, só queria dizer que o Rainan tá perguntando se o André vai narrar a corrida sprint na Fórmula 1 hoje. Inclusive, tem Fórmula 1 agora de madrugada?
Era isso que eu ia falar. A corrida sprint não serve pra bosta nenhuma, assim como todas as outras corridas não vão ser pra
serve
bosta nenhuma,
sim.
Enquanto o Max Verstappen existir na face da Terra.
Serve sim. Isso pode serve salvar a Alpine. Isso pode salvar a Alpine, pode salvar a Haas, pode salvar a Williams.
Mas aí é que tá. A gente quer que a Alpine seja salva? A gente
sim.
quer que a Haas seja salva?
Sim. Eu vou falar que é. Qual é a graça? Olha só, aonde que acontece a ultrapassagem? No fundo do tempo.
Com ela na frente, exatamente. A gente quer.
É por isso que eu falei. É por isso que eu falei em um grupo, cara, por mim, tinha que ter 30 carros no grid. Vira a NASCAR. Pronto. Vira a NASCAR. A gente não assiste corrida. A gente não
vira. Max Verstappen.
A gente não assiste corrida para ficar vendo alguém vencer. A gente assiste corrida para ver motor de carro quebrar, piloto maníaco no meio da pista, maluco batendo no outro.
A gente quer mais sargents, por mais Tsunodas.
Cara, a graça é ver os carros se batendo, é motor de carro explodindo, para no meio porque deu pane elétrica. Eu travei de novo, tá vendo? É isso que a galera quer ver, pô. É isso que a galera quer ver, problemas. Ninguém quer ver a Red Bull
ninguém,
andando bonitinha.
Ninguém acorda de madrugada pra assistir a Red Bull. Ninguém acorda de madrugada pra assistir.
Ah, ô, cansei disso daí. Provavelmente tinha que ter 30 carros. Tinha que ter 30 carros no grid. Deixa a Andretti entrar, deixa a Volkswagen entrar, deixa a Fiat entrar. Pô, bota... Sei lá, cara, é o
eu
carro
sou a favor.
Do, a
equipe eu
do tio Zé,
eu sou a favor de mais Nepo Babies.
Paulo.
Eu sou a favor de mais Sargent.
Tio Paulo.
Mano, eu quero ver a fumaça do motor do carro saindo pelo... É isso, pô.
Epa.
De preferência do carro do Max Verstappen.
Eu ia falar um negócio, mas eu preferia segurar.
Foi melhor.
É, então, por isso que eu falei, é melhor sair. Olha, o carro saindo fumaça, é isso.
A steak vai ter uma...
Não é steak, cara, é skate.
Não. De verdade, falando de verdade, é porque eu digo assim, se a steak vai ter, bota outras empresas de aposta também, pra botar carro lá, tudinho.
É isso? Não, pra mim é isso aí, cara, deixa... Ah, Andretti não pode... Então, por que a Andretti não pode trás? Bota a Shopee também. Carro da Shopee todo laranja. Parece da Spike Ferrari. É, pô, a Lola. A Lola não voltou. Moleque, depois da Lola Mastercard existiu, a Lola voltou pra Fórmula E, cara. A Lola voltou pra Fórmula E, pô.
Caralho,
eu parei pra
na cacete. Shopee. Eu parei na Shopee, bicho.
Calma,
a Ferrari da Shopee
é
laranja. Muito bom.
A Spike. E lembra da Spike? A Spike era Ferrari, era motor Ferrari, pô. A Spike era laranja, motor Ferrari. Durou uma temporada.
O Rainan mandou ela aqui pra mandar a Vasco Racing Point.
É, a Vasco Racing. Mano, bota 30 carros no grid. Bota 30 carros no grid, pronto. O Drugovich já tá num desses carros aí, pô. Ia tá fazendo a graça da galera.
Estar, né? Eu já mereci estar, vamos.
Ah, ô, aí fica, não, Andretti não pode entrar. Por que que Andretti não pode entrar? Aí fica essa corrida aí sem graça, chata. Sem sentido.
Mas é isso, né? Temos sprint agora de meia-noite, né? Agora, eu não entendi muito bem, porque vai ter a sprint, vai ter o qualify depois.
É,
tudo
é porque a sprint não é mais treino, não.
Então ok.
É, a sprint só vale pontuação agora.
É, não vale mais pro grid, não.
Por isso que eu tô falando. É, e ela é 4 horas. Ela é agora, meia-noite, né?
É, a sprint é agora, meia-noite, vou até assistir.
Aí 4 horas é o.
4 da manhã tem o qualifier.
Treino livre.
É.
É treino livre.
Eu?
Ah, então
eu vou assistir.
Não, é o Qualify, pô, é o Qualify. Não, é.
Agora.
Não,
é
Qualify.
TL, não tem.
É Qualify.
É, Qualify, 4 horas da manhã, Qualify. Pra corrida. A corrida deve ser o quê?
É, agora tem 2 Qualify.
Ah, não, a corrida é 4 da
manhã. A corrida é 4
da manhã, de sábado pro domingo. É.
É.
Pô, isso daí também é mó esculacho. Mas é isso.
Pô, tipo, a maioria das corridas até agora foram de madrugada. Mas quem acorda pra ver o Max Verstappen? Ninguém acorda pra ver o Max Verstappen. É chato.
Não, pra ver o Max Verstappen, não. Eu acordo pra esperar o que aconteça, tipo, o que aconteceu na Austrália. Mas aí acontece.
O carro dele quebre, é pra isso que a gente acorda.
É, mas aí acontece. É, o que aconteceu no Japão, aí chega na metade da corrida, eu desligo e vou dormir.
E não me julguem por torcer pro carro do Max Verstappen quebrar, porque eu sei que
quem comemorou é a pessoa de caráter bom, quem não comemorou é de caráter duvidoso. Dito isso, vamos encerrar, porque vai falta 10 minutos pra corrida, eu preciso comer.
Pra começar a sprint,
E eu vou abrir ali o Sky Plus pra poder assistir. Valeu, Carlos! Dando o acesso do Sky Plus aí pra gente. Pra poder assistir a corrida.
Eu não assistirei a sprint, porque não tenho mais saco para a Fórmula 1 enquanto Max Verstappen estiver nela. Mas assistirei qualquer outra coisa relacionada à classificação do colossal Real Madrid para a semifinal da UEFA Champions
League. Lamentável.
Colossal. Gigantesco.
Magnífico Real Madrid. Mas é isso.
Dito isso, é isso.
Bom descanso para quem for dormir. Boa sprint para quem for assistir torcer contra o Max Verstappen. Até para quem for torcer a favor também. Vamos embora curtir aqui uma sprintzinha. Sextou ainda para gente. Falta 9 minutos para meia-noite. Então sextou. E
acaba o sextou só quando a gente for dormir.
Exatamente. Estaremos de volta aí durante essa programação do sábado. Então, muito obrigado. Quem vai estar ouvindo na versão podcast já vai saber o resultado de muito.
Falar em ouvir, escutem Ghost Inside. Soltou um novo álbum. É isso. Recomendo.
Olha aí. Recomendação do André. Então, Tal, muito obrigado pela sua primeira live aqui nesta nova temporada. Andrezinho, tamo junto. Um abraço também para todo mundo que acompanhou a gente aí pelo Twitter, pelo YouTube e pela Twitch. Rainan, meu querido, um abraço. Tava com a gente aí. Nosso querido Henrique Cavalcante também mandou alguns comentários aqui. Um abraço pro pessoal. Até a próxima, meu povo. Valeu.
Ouçam Ghost Inside.
É isso aí.
Ok, tchau, eu ouço esse querido que o André falou.
Valeu,
galera. É uma banda.